Multidom. Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com o engenheiro eletricista professor José Carlos Armelin. Ele é especializado em transformar força motriz humana em eletricidade, com foco na eficiência energética. O professor Armelin vem inovando na área de economia criativa, aplicada a eventos, com seus projetos que utilizam 100% de energia produzida com força humana, destacando-se entre eles a banda de rock ambiental CO2 Zero, o bloco de carnaval da cidade de São Paulo, onde o trio elétrico é movido a pedaladas humanas, e um autorama chamado Bikerama, em que os competidores precisam pedalar para os carrinhos correrem na pista. Desde 2021, é professor de Engenharia de Energias Renováveis na PUC. Olá, professor Armelin, muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom.
Marta, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês no Multidom, estar aqui na Rádio Webdom, para a gente falar de um assunto importante, que vem aí a COP30. E eu vim falar do meu Minuto COP30.
Mas o que é o Minuto COP30?
Olha, é um projeto que iniciou já mês passado. A gente estava conversando com a jornalista Fátima Franco. E como vai haver a COP30 aqui no Brasil, a gente resolveu fazer algumas gravações de um minuto, um minuto e meio, que explique melhor para a população o que é essa COP30. Ou melhor, o que é a COP, né? E além de a gente estar falando o que é a COP, a gente vai dar um monte de dicas para você economizar energia. Mas logo mais a gente vai falar o que é energia. Eu sei que você vai ter dúvidas, você vai perguntar para mim, né?
Oh, economizar a energia é bom, mas
primeiro... Faz bem pro bolso, né?
Oh, nem diga.
E pro planeta.
Mas primeiro você vai explicar o que é COP30.
Olha só, a COP30 vai acontecer esse ano aqui no Brasil. É um evento da ONU, da Organização das Nações Unidas. Ele vai acontecer lá na cidade de Belém do Pará. Vai ser entre o dia 10 de novembro até 21 de novembro. O que acontece com esse grande encontro internacional super importante para o planeta? Então, todos os países são convidados a ir para Belém, né, lá em novembro, onde vai se rediscutir sobre questões do aquecimento global, né, sobre essas mudanças climáticas. Para você ter uma ideia como é importante, né, você viu que é número 30, COP número 30. É porque já teve a primeira, né? Que foi lá na Alemanha, foi lá em Berlim, em 1995, ou seja, 30 anos atrás, né? Você tem uma ideia da grandiosidade desse evento? Ano passado, que foi a COP29, ela foi na cidade de Baku, lá no Azerbaijão, e reuniu 198 países. E lá eles ficaram discutindo como é que eles vão financiar principalmente os países com mais dificuldade que vão sofrer com o aquecimento global, que a gente está percebendo que o mar está subindo, né? E já existem países que o mar está invadindo e que daqui a pouco vai desaparecer, né? Então a conversa toda foi, pô, onde vão arrumar dinheiro para ajudar esses países, né? Só que você sabe que o mundo está sem dinheiro, porque não sei quem, não é o motivo da nossa conversa aqui, mas duas guerras enormes estão acontecendo nesse momento, né? Já há quase 3 anos, e gastam muito dinheiro e não sobra dinheiro para isso, né? Então, eles estão lá para falar sobre mudanças climáticas.
Aí explica o que são mudanças climáticas, porque talvez algumas pessoas não saibam.
Ah, sim, é para isso que tem seu programa tão esclarecedor e com tantos ouvintes dessa forma, né? Mudança climática é quando você muda a temperatura, né? Temperatura do clima. O que vem acontecendo, pelo menos de 30 anos para cá, a gente está percebendo isso na pele, né? Então, nosso planeta já passou por diversos ciclos dessas mudanças climáticas. Ele esquentava, ele esfriava e assim por diante. É algo natural para a vida do planeta Terra. Estamos falando de bilhões de anos, né, que tem a planeta Terra. O que vem acontecendo agora é que nós estamos num ciclo de aquecimento. Só que esse aquecimento está acontecendo mais rápido do que a gente imagina. Então, de 100 anos para cá, desde que a Revolução Pré-Industrial, lá por 1850, a gente começou a queimar muito carvão mineral, petróleo e gás. Isso está fazendo com que a temperatura da Terra comece a subir mais rápido do que a gente imagina. E o que acontece quando você queima um combustível, por exemplo, petróleo? Ele emite CO2, né? Que é chamado de dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono, ele não é prejudicial para nós, a gente pode respirar ele. Aliás, quando você compra uma água com gás, aquele gás é o dióxido de carbono, não faz mal nenhum. E aliás, é alimento para a planta, né? A planta ela cresce através do CO2. Só que quando você tem muito CO2 na atmosfera, é como se formasse um cobertor, ou seja, o calor não consegue ir embora. Então a gente fica o dia inteiro aquecendo e à noite, que era a hora de dar uma esfriada, não esfria tanto. Esse CO2, ele funciona como uma manta de cobertura. E isso fez com que a temperatura, lá desde 1850 até agora, na média, subiu 1,5 graus Celsius, né? Parece que não é muito, né? Porque na verdade é média, porque às vezes tem muito frio, tem muito calor. Mas na média é isso. O que acontece? Os oceanos começam a evaporar demais, e aí começa a chuva, daquelas tempestades violentas, furacões. E é por causa da temperatura, né? E morre muita planta, animais, e nós, seres humanos, temos que nos adaptar a isso, né? Você viu que o calor que está acontecendo, né? Que a gente vai perguntar melhor isso aí para você. E para você ter uma ideia como a gente usa petróleo e carvão, né? Ó, só para você ter uma ideia, eu trouxe um valor aqui super atual. Todo dia a gente usa 15 bilhões de litros de petróleo. A gente queima 15 bilhões de litros de petróleo. E mais 21 bilhões de quilos de carvão mineral. Por que precisa queimar tanta coisa assim? Se a gente não queimar tantas coisas, as empresas não funcionam, o ônibus não anda, o avião não decola, o navio não atravessa oceanos. Então a gente usa muita, muita energia. Marta, já que a gente está tão descontraída aqui na nossa conversa, fala para mim, quando você era jovenzinha, fazia tanto calor assim? O que você lembra, né?
Eu não me lembro de tanto calor assim.
Você não lembra? Então você tem percebido que realmente tem aquecido, né?
Os últimos anos a gente tem percebido, sim, que o calor ele está extrapolando.
Na década de 90 eu estava construindo minha casa, né? Até um comentário à parte, né? E aí eu queria fazer um sistema de troca de calor lá. E como eu estava construindo a casa, eu pude durante um ano medir a temperatura em graus Celsius e foi registrando isso. E eu me lembro que a temperatura mais alta que chegou dentro de casa foi 28,5 graus. Eu tenho até anotado lá. Isso a década de 90. Agora nesses dias quentes que aconteceu em janeiro, fevereiro, desse ano mesmo, chegou a 32 graus à noite dentro de casa. É insuportável. Eu não tenho ar-condicionado ainda, mas eu vou ter que começar a me planejar a ter um ar-condicionado. E olha que minha casa tem um monte de árvore plantada em volta e não consegue mais segurar a temperatura, melhorar a temperatura. É algo assim insuportável. E o pessoal que está nos ouvindo concorda comigo. Você consegue dormir à noite com 30 graus de temperatura? Não dorme, nem com ventilador.
Diante de tudo que você falou, como o projeto Minuto COP30 da Rádio Webdom pode ajudar nossos ouvintes e a população em geral para amenizar as mudanças climáticas aí que você explicou tão bem?
O Minuto COP30, ele começa a vincular no ar a partir do dia 27 de setembro de 2025 e vai até o dia 25/11/2025, por esse canal, a Rádio Webdom.
Que é exatamente a pré-temporada que vai chegar a COP30 no Brasil e até terminar, porque a COP30 termina no dia 21/11, né? E reforçando de novo, esse Minuto COP30 são spots que vão ser lançados durante o dia na Rádio Webdom, que vai durar de um minuto a um minuto e meio, né? Então, eu preciso explicar que de onde surgiu essa ideia também, antes de dizer como é que a gente vai ajudar, né? Tem uma pessoa que eu sigo bastante, é um cientista do clima, chama-se Carlos Nobre. Ele é engenheiro eletrônico, ele é um climatologista, ele compõe aquela equipe na ONU que fala sobre mudanças climáticas, e ele é brasileiro, hein? Ele já foi o presidente do INPE, né? Que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fica falando bastante sobre o clima, né? Inclusive tem um dos projetos que ele participou junto, que foi Prêmio Nobel da Paz em 2007. Então, quando você tiver alguma dúvida do que a gente está falando aqui, a fonte chama-se Carlos Nobre. Essa é o grande guru do clima. É uma pessoa com 70 anos e o que ele fala tem bastante valor. E o Carlos, ele tem uma frase que ele sempre fala quando perguntam para ele. E aí o clima vai esquentar ou não, né? Ele fala assim, olha, nós ligamos os aquecedores e os fornos um pouco antes da Revolução Industrial. E a gente não desligou mais esses fornos. E a gente continua esquentando. Tanto que hoje a gente chegou a 1,5 graus. E não vai parar, vai continuar esquentando. Então o que é o Minuto COP30? É um convite para que mais andorinhas se juntem a esse bando estabelecendo um acordo com o clima. Então a gente quer que mais pessoas já sejam andorinhas para fazer parte desse grande time que quer estabelecer um acordo com o clima e pelo menos fazer a sua parte, né? Você já ouviu falar a história da andorinha, né? Quando a gente fala assim, juntar com esse grupo de andorinhas, né? Então, na verdade, esse Minuto COP 30, a gente não obriga ninguém a fazer nada, né? É momento de discussão, de dar dicas e segue quem quiser. Então, o que é seguir o exemplo da andorinha, né? Eu lembro quando eu era criança, né? Eu vi uma história da andorinha, né? Uma história que me marcou muito, né? Espero que marque você agora, se você já não foi marcado, hein? Então, começou um grande incêndio na floresta, né? Todos os animais começaram a correr, fugir do fogo. Aí eles perceberam que a andorinha ia lá no rio, pegava uma gota d'água, e lá no aquele fogaréu e soltava uma gota d'água, né? Aí os animais falavam para ela assim, sua boba, pô, uma gota d'água não vai fazer diferença nenhuma. Ela dizia assim, pelo menos eu fiz minha parte. Então, o grande recado é esse, né? A gente convida você, ouvinte e simpatizante com esse assunto, a fazer parte desse grupo de andorinhas, ou seja, faça pelo menos sua parte. O planeta vai continuar aquecendo? Vai continuar aquecendo. Mas faça pelo menos sua parte. Então, o Minuto COP 30, resumidamente, é um convite para vocês juntar esse bando de andorinhas. O que é? Para a gente tentar amenizar essa velocidade do aquecimento global, que na verdade não vai parar. Então, nesse Minuto COP 30, a gente vai dar várias dicas para você economizar energia elétrica, economizar combustível, né? E vai fazer bem para o seu bolso, bem para a sua saúde e bem para o planeta, né?
Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o engenheiro eletricista José Carlos Armelin, professor de energias renováveis. Mas por que você vai dar dicas de economizar energia?
Marta, deixa eu perguntar para você. A gente até vai explicar um pouco melhor o que é energia, né? Quanto você gasta de energia por mês na sua casa?
De 250 a 300 reais por mês.
Eu perguntei para você quanto você gasta de energia. Só que você me respondeu o quanto você gasta de luz, né? Que o pessoal conhece mais como luz, né? Então, você está me falando só aquela conta que vem da companhia de energia elétrica, que na nossa região aqui é a CPFL. Mas que eu vou fazer umas provocações para você. Quando você chega na tua casa à noite e quer acender, quer manter iluminada a sala, o que você faz? Você acende
A lâmpada.
A lâmpada. Então, a lâmpada pega a eletricidade e transforma em luz. Quando você quer esquentar a sua comida, o que, que você faz?
Pode ser o micro-ondas, pode ser o fogão ou o forno.
Então, fogão a gás, né?
Fogão a
gás.
Você
percebeu que para você gerar calor, você usa uma forma de energia chamada gás, né? Então, por enquanto, a gente falou da eletricidade e do gás que você tem em casa. Quando você vai no... Eu sei que você adora tocar viola, você tem um grupo de viola. E quando você vai ensaiar, como é que você vai para lá?
Eu vou com o carro.
Vai com o carro. E você coloca combustível lá para movimentar seu carro?
Álcool.
Álcool? Ótimo. E eu tenho certeza que alguns dos integrantes que fazem parte lá vão de ônibus, né? E o ônibus funciona com o quê? Com óleo diesel. Você já foi conhecer aquelas lindas praias do Nordeste?
Ainda não.
Não.
Ainda
que lugar longe que você já foi? Fala, conta para mim um lugar bem longe que você já foi. Se você não foi no Nordeste, tá perdendo. Mas qual lugar longe que você já foi?
Eu fui para Suíça.
Foi para Suíça. E você foi daqui para lá a pé ou não? Você foi como?
De avião.
Isso, o avião usa querosene para poder se movimentar, né? Você já fez cruzeiro marítimo?
Ainda não.
Ainda não, mas diz que é maravilhoso. E você sabe que para movimentar aqueles navios enormes, usa praticamente petróleo, né? É um combustível chamado bunker. É que como a gente não abastece navio, né? Graças a Deus, é um derivado do petróleo. Então, por que eu respondi dessa forma, desse jeito, cheio de exemplo, né? Então, olha só, eu pergunto para você, quando você gasta energia, você tem que responder para mim, somando tudo, eletricidade, gás de cozinha, etanol e outras formas de combustível que você estivesse usando. Tem gente que usa gás natural em casa, gás encanado, né? As pessoas gastam muito mais de R$1.000 por mês para manter uma casa só em energia. Então, quando a gente fala em energia, são várias fontes de energia. Querosene de aviação, tem o gás natural, óleo diesel e assim por diante. Então, resumindo, energia é muito mais que eletricidade, né? No caso de uma casa comum, que a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo, você precisa incluir o gás de cozinha, o etanol, a gasolina, o óleo diesel. Você já parou para pensar que toda a comida que você traz para dentro de casa, ela foi plantada com máquina agrícola que usa óleo diesel? E lá do campo, ela chegou até uma fábrica para ser embalada com caminhão óleo diesel. E depois dessa fábrica até o supermercado, chegou com caminhão óleo diesel. Então, pessoal, é muito óleo diesel para poder funcionar um país. E o Minuto COP 30 vai dar algumas dicas de como você se juntar esse bando de andorinha, né? Que é aquela que joga uma gotinha. Porque quando une um monte de gotinhas, se forma uma grande quantidade de água para a gente tentar melhorar essa situação. E principalmente a dica mais importante que a gente vai dar vai ser de plantar árvores. Plantar muitas árvores.
Então, quando a gente não sabe o que fazer para ajudar o planeta, a gente planta uma árvore.
Exatamente. Sabe o que a árvore adora? Ela adora, além de água, né? Ela adora consumir dióxido de carbono para poder crescer, que é o CO2. Então, o que ela faz? A gente usa a palavra sequestra dióxido de carbono. Então, está emitindo dióxido de carbono, a planta vem cá e acaba absorvendo. Plantar árvores é uma coisa sensacional. Então, a partir da gente explicar todos esses combustíveis, que é muito mais que eletricidade, né? O que a gente conclui? Que o que mais muda o clima são os combustíveis que a gente consome. Gasolina, óleo diesel, querosene de aviação. Agora, combustíveis como o etanol, esse não tem problema, porque ele, ao emitir esse CO2, porque queimar o etanol também emite CO2. E depois, quando planta a cana, ele sequestra o CO2, como faz a árvore.
E o tema mobilidade urbana, ele entra no Minuto COP30?
Eu diria que é o principal, né? Só que a gente precisa responder essa sua pergunta explicando o que é mobilidade, né? Todos os dias as pessoas precisam ir para algum local trabalhar, ou para a escola, ou para a farmácia. Então a gente está sempre se movimentando. Então esse se movimentar chama-se mover, mobilidade. Então mobilidade é você se mover. E não só a pessoa se move, como também carga se move, né? Que cargas é essa, né? Imagine o arroz plantado lá no Rio Grande do Sul, como é que ele chega no seu prato aqui? Ele precisa se mover. Então ele usa a mobilidade através de caminhões, né? Produtos que vêm da China, como é que ele chega até aqui? A mobilidade dele é via navio. Produtos com muito valor agregado, mas são levinhos. Por exemplo, um celular que é fabricado na China. Ele vem de avião, porque ele é muito mais leve e tem um valor agregado. Então ele usa querosene para poder se movimentar. Então, quando a gente fala assim de mobilidade, tem um estudo que diz que 70% de todo esse aquecimento global que a gente está tendo é por conta da mobilidade. Mas é a mobilidade de você aí, ouvinte, que usa seu carrinho a etanol, como nossa amiga Marta usa? Não é. O que provoca todo esse aquecimento são navios enormes, aviões, né? Dezenas de milhares de voos que acontecem no planeta todo dia. Aliás, é uma coisa importante. Quando a gente fala essa questão do aquecimento global, o que você faz aqui afeta outro país e assim por diante. Então, por isso chama global, porque qualquer situação que você faça, quem é afetado é o planeta todo. Então, por isso que a COP30 é uma reunião de todos os países, porque todo mundo tem culpa no cartório e todo mundo vai sofrer, né? É como se você estivesse dentro de um barco, né? Você e mais 30 pessoas. Aparece um furo e, de repente, só uma pessoa começa a jogar água para fora, né? Meu, se todo mundo não ajudar, todo mundo vai afundar. Então, é exatamente isso que acontece. Então, para você ter uma ideia, quanto que a gente usa de combustível, né? Eu sei que a maior parte das pessoas aqui tem mais uma questão de vivência doméstica. Por exemplo, a pessoa que tem a moto, ela vai encher o tanque de gasolina, ela 15 litros já encheu o tanque, né? Quando você tem um carro, você vai viajar, você quer encher o tanque lá, né? Mas imagina que você coloca gasolina. Estou falando de um combustível não renovável, né? Quando você coloca 50 litros, você encheu o tanque, né? Você já deu conta quando um avião chega para abastecer, né? Esses aviões com 200 e poucos passageiros. Ele coloca 20 mil litros de querosene. E quando chega um navio, ele coloca 1 milhão de litros de combustível. Então você está vendo, você andorinha, agora vamos falar das pessoas que já estão comprando a ideia aí, né? Você andorinha, não se sinta culpada de nada, né? Mas a sua colaboração pode ter certeza que é muito importante, principalmente para a sua consciência, né? E dos seus netos e bisnetos, porque são eles que vão sofrer toda essa mudança. Se hoje a gente atingiu 1,5 graus, né? E a gente pode olhar até para o nosso bisavô, porque o nosso bisavô vivia lá em 1900, né? E ele estava lá. Ele não sabia que ia causar todo esse problema. Eles queimavam muito petróleo, carvão mineral, mas não sabia que ia aquecer. Essa história de aquecimento global é uma coisa lá pelo começo dos anos 90 que começou a perceber que as coisas não estavam ficando bem. Agora a gente sabe, né? Então agora a gente convida essas andorinhas para perceber. Então, quando a gente fala assim da mobilidade urbana, aí diz mais respeito à cidade, né? E claro que quando você usa a bicicleta, você não precisa usar nem gasolina nem etanol, né? Faz bem para sua saúde. E se muita gente fizesse isso, teria condição de melhorar o clima, né? Então, só quem puder usar. E para você ver como é um tema importante, na COP21, que foi em 2015, que foi lá em Paris, né? A bicicleta, ela foi colocada como um modal importante, ou seja, todos os países deveriam incentivar as bicicletas, né? Então, por isso que você vê no Brasil hoje muitas cidades tendo recurso financeiro para fazer ciclovia, ciclofaixa, né? Nós estamos aqui em Santa Bárbara do Oeste, né? E desde 2013, essas ações de ciclovia e ciclofaixas elas vêm sendo implementadas na nossa cidade. Isso facilita bastante. Você viu como é que eu cheguei aqui pro programa? Aliás, a gente está gravando hoje sem o recurso da internet, gravando assim, tete a tete, né? Que fica bem melhor a qualidade. Como é que eu cheguei aqui na sua casa aí?
De bicicleta, claro.
Exatamente. Então, essa é das minhas contribuições como andorinha, né? E o Brasil, ele vem avançando nessas questões de energia renovável, né? Aliás, só para pautar, né? Eu sei que é muita informação chegando de vários pontos, né? Eu sei que muita gente está ouvindo o COP30 agora e falando, ah, já ouvi falar em algum momento no jornal que eu assisto na televisão, ou li, né? Mas essas informações de COP30 vão ficar cada vez mais intensa até chegar novembro, onde vai acontecer de fato a COP30. Só que a Rádio Webdom já sai na frente, já vai fazer os minutinhos para você se inteirar desse assunto, né? E para você ver como o Brasil ele tem essa questão da mobilidade por bicicleta importante, desde o ano passado, já na gestão do secretário nacional de mobilidade, senhor Denis Andia, que aliás foi prefeito em Santa Bárbara do Oeste por duas vezes, né? Uma pessoa que a gente gosta bastante, né? Senhor Denis Andia. Então foi estabelecido um prêmio chamado Prêmio Bicicleta Brasil, ou seja, é um edital público que qualquer pessoa que tenha projeto que incentive as pessoas a andarem de bicicleta na cidade, ele pode escrever o projeto vai ser analisado e dentre vários projetos, né, se for escolhido, ele pode ganhar inclusive um prêmio remunerado do Ministério das Cidades. Aliás, quem quiser procurar aí, tiver interessado, chama-se Prêmio Bicicleta Brasil.
Você está falando diretamente com o ouvinte, com uma pessoa comum que está na sua casa. O que essa pessoa pode fazer para se envolver no combate às mudanças climáticas no dia a dia, assim, as pessoas comuns?
Como a gente disse, a gente está fazendo um convite para você fazer parte desse grupo de Andorinha. E a gente vai dar dicas importantes todos os dias de como você pode gastar menos energia. Lembrando que energia não é só eletricidade, né? É gasolina, é o etanol, é o gás e cozinha. Por exemplo, a gente vai passar dicas, adiantando uma dica que eu vou passar para vocês, né? O gás e cozinha, que é o GLP, é uma energia não renovável, que vem do petróleo. Ou seja, uma vez que você queime aquele gás, nunca mais você consegue reconstituir ele, né? Diferente do etanol. O etanol é uma energia renovável. Você usou, planta a cana, ele sequestra o dióxido de carbono, cresce a cana e se transforma de novo em etanol. Então, por isso que é chamado de renovável. Então, eu vou falar para você na dica, de uma forma muito simples, vou falar assim: olha, você que usa GLP, comece a migrar para aquecedores elétricos. Por exemplo, aquelas panelas que fazem arroz ou até as elétricas de pressão, elas gastam muito menos energia do que o gás. E eletricidade no Brasil é uma energia renovável. Aliás, o Brasil está de parabéns, que é um dos únicos países do planeta onde a eletricidade aqui chega a 90% de renovável na sua matriz, que é hidráulica. Lembra, a usina hidráulica que gera eletricidade. Nós temos hoje muita placa solar fotovoltaica, nós temos energia eólica e principalmente biomassa, né? Que é o bagaço da cana-de-açúcar que é queimado para gerar eletricidade. Então, o Brasil é exemplo mundial em energia renovável. Então, a gente vai dar dicas como você vai migrar para energia renovável. Como é que você vai deixar de usar GLP, que é não renovável, para começar a usar eletricidade? Que nesse caso você vai gastar menos dinheiro do que usando o próprio gás.
O papo tá bom.
Que ótimo!
O papo tá muito bom. Nós aprendemos bastante coisa aqui com o professor José Carlos Armelin. Eu agradeço o professor José Carlos Armelin, que é professor de energias renováveis lá na PUC, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Armelin.
Olha, eu que agradeço. Eu agradeço você, ouvinte, que com paciência está escutando nosso programa. Espero que você vá dormir e acorde mandorinha amanhã. O combustível mais limpo, ele vai existir. Então, dentro de 20, 30 anos, nós vamos poder usar o hidrogênio como uma fonte de energia renovável e limpa, né? Lembrando que o hidrogênio pode ser retirado da água, né? Você lembra da escola lá? H2O, né? Duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, né? A gente vai poder usar o hidrogênio. Só que para se tornar de uma maneira comercial, para a gente usar no nosso carro, na nossa casa, no avião, no navio, no caminhão, na máquina agrícola, vai levar uns 30 anos, né? Enquanto isso, qual a melhor coisa a fazer? É ficar sentado esperando? Não, plante árvores. Porque daqui 25, 30 anos, essa árvore já vai estar fazendo seu efeito ambiental, né? Então, os dois chegam junto, plantando árvores e usando hidrogênio no futuro. Um baita abraço para você e se liga aí no Multidom e na rádio Webdom.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com. Ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese.
O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação, Marta Padovese. Edição de áudio, Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.